Parashat esta semana, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é uma continuação de Matan Torah, do recebimento da Torah, onde nesta Parashá nós temos basicamente mitzvot entre uma pessoa e a outra. Mitzvot sociais, que são chamadas mitzvot ben adam la chaveró, entre uma pessoa e o seu colega. Leis de justiça. E mais para o final da Parashá aparece sobre as festividades também. Aparece sobre Hashem dizendo para o povo de Israel sobre a viagem deles para Israel e o que vai acontecer na entrada de Israel. E o fim da Parashá, a Torá conta o que aconteceu nos dias anteriores ao recebimento da Torá. E o que aconteceu logo depois do recebimento da Torá, quando Moshe sobe na montanha, no Har Sinai, no Monte Sinai, para ficar lá 40 dias e 40 noites, para receber tudo aquilo que foi dito em Shavuot, tudo aquilo que foi dito por Deus para o povo no momento da outorga da Torá, entregar por escrito nas tão famosas tábuas da lei, as duas pedras. São muitas as mitzvot nessa parashá, então é difícil de resumir as mitzvot. Fala sobre leis de prejuízos, leis de roubo, proibição de empréstimo a juros, as leis de uma pessoa que alugou alguma coisa, qual é a responsabilidade que ele tem? Se ele está guardando um objeto para o outro, qual é a responsabilidade? Depende se ele recebe salário por isso, se não recebe salário. O que acontece se um boi chifra o boi do outro, ou chifra uma pessoa, se machucou, se matou? Todos os detalhes de como funciona quando precisa pagar, quanto precisa pagar e assim por diante, muitas e muitas e muitas leis. A primeira lei que aparece na nossa Parashá é a lei do escravo, onde a Torá diz que uma pessoa que roubou e na hora de, depois de julgamento, ele precisa devolver o que ele roubou, mas ele não tem. Ele não tem como devolver aquele objeto roubado. O tribunal pode vender ele como um escravo. E com esse dinheiro que ele é vendido, se paga o roubo, o furto. Tem muitos detalhes a respeito dessa lei, porque esse escravo aqui não é o que nós pensamos como escravo. E a Torá diz, primeira lei aqui básica, é que essa pessoa vai trabalhar por 6 anos. 6 anos. Depois disso ele está liberado, acabou. Acabou o serviço dele. Então essa venda, na verdade, é uma venda por um prazo. E desta forma ele vai passar por uma reeducação por conta do furto. Em resumo, é isso. Tem bastante, bastante detalhes. A Haftará dessa semana, que é do livro de Jeremias, profeta Yirmeyahu, diz na Haftará que a palavra de Hashem para Yirmeyahu foi a seguinte: assim disse Deus, Deus de Israel, eu fiz um pacto com seus pais, seus antepassados, no dia que eu tirei eles da terra do Egito, da casa dos escravos, dizendo: no término do 7º ano, quer dizer, na verdade, quando termina 6 anos de trabalho e inicia o 7º ano, vocês devem mandar os escravos livres. E depois ele fala que vocês não cumpriram a lei. Mas é curioso que Hashem está dizendo: o pacto que eu fiz com seus antepassados no dia que eu tirei eles de Mitzrayim. Quer dizer que esta primeira mitzvah que aparece na nossa parashá é uma mitzvah que Hashem ordenou ao nosso povo assim que eles saíram de Mitzrayim. Uau! Eles acabaram de sair de Mitzrayim. Tem 613 mitzvot para aprender. Qual a mitzvah que Deus escolheu para ensinar a eles neste dia? A mitzvah do escravo hebreu, Eved Ivri. Será que não havia nada mais relevante para eles aprenderem nesse dia que eles estão saindo de Mitzrayim? Essa lei de escravidão não vale no deserto, não recai lá. Ela só vai vigorar, só vai ter essa opção, essa lei, apenas quando entrarem na terra de Israel. Tem 40 anos para isso. Por que precisa instruir justo agora que eles estão saindo de Mitzrayim? A lição que a Torá está nos ensinando é uma das grandes lições na vida. Bata enquanto o ferro ainda está quente. Aproveite o momento. Não tem ninguém que entende, que aprecia o significado de ser um escravo com uma pessoa que acabou de sair da escravidão. Como eles estão saindo da escravidão agora, exatamente acabaram de sair, pensar. Diz Hashem para eles: saibam que vai chegar um dia, vocês vão chegar em Israel. E vai acontecer casos de pessoas que roubaram e podem ser vendidas como escravos. E você recebe esse escravo na sua casa. Você lembra como é ser escravo, não lembra? Não vá fazer isto para ele. Você lembra como quer ficar no Egito por tempo ilimitado? Ele tem 6 anos para trabalhar na sua casa e depois você não pode deixar de mandar ele embora. 6 anos, tchau, rua, volta para sua casa. Não é para continuar. E tem um monte de outras leis, como a famosa lei que o Talmud diz: se você tem um único travesseiro, você, como dono, é o seu escravo que vai dormir nesse travesseiro, e não o dono. Tem todo um tratamento especial que deve se dar para esse escravo. E isso tudo, nada como falar quando o ferro ainda está quente. Isso é uma lição para nós. Quantos momentos nós vivenciamos e nós não podemos perder a chance, não podemos perder a inspiração daquele momento. Aproveite, você se inspirou com alguma coisa? Siga. Pegue e aproveite aquele momento para fazer uma decisão boa, para seguir um caminho melhor, um caminho de melhoria. Um dos assuntos na nossa parashá, bastante abordado, é sobre empréstimo e sobre roubo. Tem uma história que aconteceu, um caso, que é o seguinte: um sujeito foi fazer as suas compras para Shabbat. Foi no supermercado, e quando ele está na fila do caixa, ele percebe que a pessoa que está atrás dele, na fila do caixa, está palpando os bolsos, mexe aqui, mexe ali, olha aqui, olha ali, percebeu que, pelo visto, essa pessoa não está achando dinheiro. E aí esse coitadinho vira para ele e diz: você pode ter misericórdia de mim? Compras para Shabbat, não estou achando minha carteira, eu não tenho nem cheque comigo, nem cartão. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz se você puder me emprestar 400 shekels, me dá um papelzinho com o seu endereço, e eu, se Deus quiser, vou te devolver o mais breve possível na sua casa. Bom, esse sujeito, vamos chamar de Moishe. Moishe deu para ele os 400 shekels, deu um papelzinho com o endereço e foi embora. Passou um dia, e mais uma semana, e mais outra semana, e nada. Não tem pagamento nenhum. Nem na caixa de correio chegou nada. Pelo visto, eu sofri um golpe. Um golpe. O cara me enganou, levou 400 cheques. Mas o Moishe ficou pensando, esse dinheiro de qualquer jeito nunca mais vou voltar a ver. Mas, por minha culpa, por eu ter caído na dele, ele vai ser punido por ter roubado de mim. E o Talmud diz que uma pessoa que por culpa dele o outro é punido, ele também não pode ficar muito próximo de Hashem. Sabe uma coisa? Deus, por favor, eu perdoo a dívida dele. Eu queria te pedir que também você me perdoe por todas as dívidas que eu tenho com você. E assim ele ficou mais aliviado. E pronto, esquece da história. Os dias se passaram. E esse Moishe, numa outra cidade, estava num supermercado, no caixa, e para o seu espanto, ele ouve alguém atrás dele mexendo nos bolsos, procurando dinheiro. Quando ele olha para trás, é o próprio. É o próprio, o golpista da outra vez. E o golpista bate no ombro dele, do Moishe. Diz Moishe, diz meu amigo, eu não tô conseguindo achar, estou sem carteira. Será que você pode, por favor? O Moishe nem deixou ele terminar a frase. E virou para ele e falou, querido, eu já caí no seu golpe uma vez. E não só isso, como eu vou te entregar para a polícia. Que história é essa? Você está querendo de novo? Você continua fazendo isso? O golpista ficou todo assustado. Pediu mil desculpas. Na hora tirou um talão de cheque do bolso. Preencheu 400 shekel. Falou, tá aqui o pagamento, por favor, não faz nada comigo. Bom, agora o Moishe ficou na dúvida. Será que eu posso receber e descontar, quer dizer, já pegou o cheque? Será que eu posso depositar esse cheque se eu perdoei pelas dívidas dele? Eu tinha perdoado a dívida. Será que eu posso aceitar esse cheque agora? E ele então foi perguntar para o Rav Zilberstein. Disse Rav Zilberstein, sim. Você tem mitzvah de cobrar esse dinheiro dele. E isso para que ele aprenda que tem um preço ser ladrão. No mínimo que ele vai ter que pagar pelo que ele roubou. E quanto a isso, que você tinha perdoado a dívida dele, esse perdão foi um equívoco. E ele não vale. Por quê? Porque quando você perdoou, você pensou que você nunca mais vai encontrar com o sujeito. E por isso você pensou, eu prefiro perdoar ele do que ele ser punido pelo que ele fez comigo. Mas agora que você achou o bandido, achou o ladrão, então você não tem nenhum problema e você pode cobrar dele. não pode ter misericórdia sobre uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, um ladrão. Pelo contrário, tem que mostrar para ele que ele não vai sair lucrando de roubar. E por isso, isso que você perdoou não valeu. Foi um perdão de verdade, foi um perdão, porque você imaginou que nunca mais vai achar ele. Uma vez que acha ele, você tem a obrigação de cobrar dele. É ladrão. Mas aí o Moishe perguntou para o Rav Zilberstein, mas eu tenho mais uma dúvida. O que vai ser com a prece que eu fiz? Eu pedi para Deus, da mesma forma que eu perdoei a dívida dele, que você, Deus, perdoe também as minhas dívidas. Será que a reza está valendo? Disse Rav Zilberstein, sim, a reza está valendo. Porque naquele momento que você fez essa prece, você se conduziu como um tzadik. E você estava pronto a perdoar o roubo desse ladrão para que ele não sofresse por conta disso. Então Deus te perdoou também. Mas agora você tem uma nova mitzvah, que é demonstrar para o ladrão que não, o crime não compensa. E por isso ele pode sim ficar com o cheque e depositar o cheque.